Coordenador do grupo de trabalho, é assim, não é?
É verdade. Senhor Secretário de Estado, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Há algumas desculpas também pelo atraso hoje do plenário. Sei que veio mais cedo, mas são as vicissitudes da vida parlamentar e nós escolhemos como grelha para esta audição os 35 minutos, que compreenderá uma exposição do Senhor Secretário de Estado. Enfim, sobre aquilo que entender dentro da proposta de lei que remeteu ao Parlamento, uma interpelação dos grupos parlamentares e depois uma ronda final. O Sr. Secretário de Estado também usará da palavra, conforme entenda, para responder. Eu tentarei ser tolerante com os tempos, visto que creio que o motivo para aqui estar hoje neste grupo de trabalho, não estar, enfim, numa reunião da 12ª Comissão, foi de facto vários deputados das várias forças políticas terem expresso uma intenção de poderem compreender melhor algumas linhas mestras da proposta de lei e, nesse sentido, procurarmos ter aqui uma compreensão mais direta, no fundo, dessas mesmas motivações. Mas, sem mais delongas, passava-lhe naturalmente a palavra. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Coordenador deste grupo de trabalho. Senhoras deputadas, senhores deputados, é sempre um gosto vir a esta casa e, particularmente, falar desta proposta de revisão ao regime jurídico do associativismo jovem que o Governo aprovou, como sabem, em Conselho de Ministros, a 3 de maio de 2018, e eu, da minha parte, não tenciono resvalar no uso dos tempos estipulados e, portanto, muito rapidamente passaria a fazer aqui um enquadramento. Nós sabemos que esta lei é uma lei de 2006, que aprovou o regime jurídico do associativismo jovem. E desde que iniciei o exercício destas funções, diria no setor, se sentia, digamos, a carência de uma revisão a esta mesma lei. E diria que isso me foi particularmente visível nas reuniões, nas visitas. É sabido que fiz, enquanto Secretário de Estado da Juventude, um roteiro do associativismo, em diversas missivas, até escritas, que fizeram chegar à própria Secretaria de Estado. O Instituto de Pesquisas de Esportes e da Juventude, enfim, na sua experiência de contacto com o setor, registava também esta vontade de haver uma revisão a esta lei. Esta lei que fala do movimento associativo jovem e, antes de mais, é bom compreendermos todos bem o que estamos a falar quando falamos do movimento associativo jovem, porque estamos a falar de uma diversidade e de uma pluralidade que importa atentarmos, no sentido de que, de facto, há associações juvenis no, enfim, no âmbito deste regime jurídico, que afetam associações juvenis, que afetam associações, ou o regime que afeta associações de estudantes, organizações de juventude partidárias, sindicais, que cumpram naturalmente os requisitos destas associações juvenis, organizações socioprofissionais, os movimentos, escotistas, guidista, enfim, grupos informais de jovens e todas as entidades equiparadas. E há, de facto, aqui esta, diria, diversidade, esta panóplia de organizações que importa termos presentes quando pensamos uma revisão a este regime jurídico. Foi precisamente nesta casa e concretamente na 12ª Comissão que, em 2016, o Governo anunciou, através de mim próprio, digamos, a revisão a esta lei do associativismo, de resto, em conformidade com o que o Governo tinha inscrito no seu programa. Tive a oportunidade de, a 15 de setembro de 2016, fazer um anúncio num conselho consultivo de juventude que aconteceu no Porto, portanto, anunciar a criação de um grupo de trabalho que pensasse precisamente esta revisão do regime jurídico, convidando o Conselho Nacional de Juventude, convidando a Federação Nacional das Associações Juvenis e, naturalmente, como as principais plataformas, digamos, representativas do setor, para integrarem este grupo de trabalho, juntamente com a minha própria Secretaria de Estado, o Instituto e o Instituto de Pesquisas de Esportes e da Juventude, mas lançando o repto a todos, e a todas as organizações que estaríamos abertos a contributos que pudessem, de alguma forma, ser apresentados nesta matéria. Depois disso, e de resto até em articulação com outras áreas governativas, foi necessário e absolutamente preciso fazê-lo. Algumas das alterações que propomos implicam, nomeadamente, questões que cruzam com a área da justiça, com a área das finanças, enfim, entre outras. Chegámos a um resultado final, uma proposta que foi apresentada a 9 de novembro de 2017, precisamente em Conselho Consultivo de Juventude, onde registámos naturalmente comentários a essa mesma proposta. Seguiu-se o período da audição formal e nos termos legais do Conselho Nacional de Juventude. Enfim, anunciámos as medidas mais relevantes na 12ª Comissão e, como já tive a oportunidade de referir, a 15 de maio de 2017, portanto, foi aprovado, aliás, a 3 de maio foi aprovado em Conselho de Ministros e chegou a esta Casa, a Assembleia da República, a 15 de maio de 2017. Alterações substanciais que esta revisão traz e que nos parece fazer todo sentido e ser pertinente partilhar aqui com este grupo de trabalho. Desde logo a redução do número mínimo de jovens necessários para a constituição de grupos informais. A atual lei prevê 5 jovens os necessários para a criação dos grupos informais e a proposta vai no sentido de reduzir esse número para 3. Qual é o propósito? Evidentemente, o fomento dos grupos informais de jovens, pela diminuição, portanto, do número mínimo de jovens a constituírem estes grupos, bem como também propomos reduzir o número mínimo de jovens para a constituição de associações juvenis propriamente ditas. A atual lei fala em 20 e a nossa proposta vai no sentido de 15 serem os elementos necessários para a constituição de uma associação juvenil e, mais uma vez, o propósito é, evidentemente, o de fomentar a constituição das novas associações. Redefinimos, por um outro lado, os requisitos da constituição destas associações juvenis, passando de 75%, que é, digamos, a percentagem mínima de associados e membros dos órgãos de direção das associações juvenis, para 80%, portanto, reforçando a presença de jovens nas associações juvenis e, muito relevante também, digamos, que a liderança das associações juvenis seja protagonizada por jovens com idades ou com idade inferior aos 30 anos, à data da sua eleição, e obviamente fizemos uma alteração análoga para as organizações socioprofissionais, cujo limite etário de referência são os 35 anos. Qual é que é o propósito? Também entendemos ser muito facilmente percebido, é de fomentar a participação dos jovens, particularmente dos jovens na liderança, digamos, fazendo aqui um empoderamento, como agora tanto se utiliza, dos cidadãos mais jovens. E eu gostava aqui de referir que há aqui uma chave importante na discussão desta temática, é que as associações juvenis, ao contrário de associações de outras tipologias, têm de facto a sua razão de ser essencial na sua composição, digamos, na sua composição etária. É evidente que todos percebemos que para pertencermos a uma associação de estudantes, a condição, o requisito é sermos estudantes. Para pertencermos a uma associação socioprofissional, sermos, imagine-se, numa associação de jovens advogados, o que prevalece é muito mais, evidentemente, a condição, neste caso, de advogado. Ora, para uma associação juvenil, parece-nos claro que o que devemos atender e o que devemos valorizar é, efetivamente, uma associação juvenil ser constituída, ser liderada, ser dirigida, essencialmente, por jovens. Portanto, o elemento etário é aqui absolutamente central. Do nosso ponto de vista, estamos a dar a proteção especial e a proteger os direitos dos cidadãos mais jovens, precisamente, enfim, na persecução do que é o determinado pela própria Constituição da República Portuguesa, fomentando efetivamente a participação dos mais jovens. Não, obviamente, esquecendo que há associações que, pelo seu trabalho e portanto, não observando, digamos, os requisitos relativos à idade, possam ter, digamos, a sua atividade destinada aos mais jovens e, desse ponto de vista, pensámos e propusemos nesta alteração ao regime jurídico a criação das associações de caráter juvenil que terão um específico programa de financiamento e, no fundo, a ideia aqui é não colidirem as associações que são lideradas por jovens, que trabalham para jovens e que têm os objetivos, de facto, de fomentar a sua participação e serem, no fundo, escolas de cidadania, que é o que muitas das vezes o associativismo juvenil é, não colidirem, dizia eu, com outras que, não sendo, digamos, lideradas por jovens, são associações que trabalham para os jovens e devem merecer, da parte do Estado, da parte da administração pública, esse mesmo apoio. Enfim, admito que quando olhamos para alguns argumentos que têm que ver com as densidades populacionais, alguns territórios terem menos jovens, muito honestamente, não entendemos que colha um argumento de que, de alguma forma, o associativismo juvenil vai ser prejudicado com a aprovação desta lei, na medida em que, se já hoje cumprem os critérios de ter 75% dos seus membros, dos seus elementos, serem jovens, facilmente encontramos lideranças, precisamente, que cumpram a idade e, portanto, o terem menos de 30 anos. Agora, muito, mas mesmo muito importante, é também, digamos, o conjunto de novas isenções e benefícios fiscais que introduzimos com esta alteração à lei para as associações jovens. Desde logo, a isenção de taxas e emolumentos relativos à obtenção, digamos, do certificado de admissibilidade, ou seja, a chamada criação da própria associação juvenil. Um grande obstáculo do nosso ponto de vista à criação, e se imaginarmos, e facilmente acho que qualquer um de nós imagina, até por experiências próprias que seguramente tivemos, se um grupo de jovens se junta com o objetivo de fazer acontecer, deixem-me fazer uso de um título de um livro de um jovem que é bastante conhecido. Portanto, um grupo de jovens que quer fazer acontecer na sua comunidade, no seu território alguma coisa, deparavam-se efetivamente, neste momento, com cerca de 400 euros para constituírem a sua associação, porque é natural que um grupo de jovens procure o Instituto de Desporto e da Juventude para perceber de que forma é que podem ser auxiliados, digamos, nessa aspiração, nessa ambição que têm de fazer e de participar na nossa vida coletiva. E, evidentemente, que do Instituto de Desporto e da Juventude a resposta imediata que obtiam é: bom, mas para isso vocês têm que estar constituídos e têm que formalizar a vossa associação. E, efetivamente, este era um primeiro entrave que aqui acho que é muito, mas mesmo muito significativo, derrubarmos, digamos, esta barreira. Também a clarificação da aplicação do regime de mecenato aos donativos, às associações jovens, entendemos que é um passo muito relevante e também de reforço, no fundo, do associativismo jovem, bem como a particularidade de se poderem destinar, com a aprovação desta lei, o 0,5% do IRS que qualquer cidadão pode, digamos, atribuir, destinar a uma associação, neste caso, uma prática tão usada para as chamadas instituições particulares de solidariedade social, para as IPSS, e, no fundo, as associações juvenis poderem beneficiar de igual estatuto. É evidente que aqui o propósito é fomentar não só o incremento das próprias associações juvenis, mas também, digamos, de alguma forma, procurar diversificar as suas fontes de financiamento, não estando, portanto, dependentes, digamos, e unicamente dependentes do apoio da administração pública e do Instituto de Desporto e da Juventude. Enfim, já ultrapassei um bocadinho os 10 minutos que me foram dados. Haveria aqui uma nota apenas final que gostava de deixar, porque é muito importante. Não queremos fazer uma revolução, acho que não há, digamos, vontade disso acontecer e, nesse sentido, prevermos uma norma transitória que implique a lei entrar em vigor imediatamente à sua aprovação na Assembleia da República, mas que, no que diz respeito ao reconhecimento das associações juvenis e, nomeadamente, na questão das suas lideranças e das idades inferiores a 30 anos, esta norma transitória permitir que, vamos supor, que a Assembleia da República aprova esta lei no primeiro trimestre, e julgo que é um calendário razoável, o primeiro trimestre do ano de 2019, que ela passe apenas a vigorar, portanto, com a introdução desta norma transitória, a 1 de janeiro de 2020, para o caso das lideranças e, portanto, da obrigatoriedade dos presidentes das associações terem idade inferior a 30 anos, o que permite que, ao longo de 2019, todas as eleições feitas, portanto, que se permitam terminar esses mandatos, dando a oportunidade das associações, enfim, se reconfigurarem, se readaptarem à realidade, no fundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Estava agora a palavra aos grupos parlamentares, Grupo Parlamentar do PSD. A maioria de vossos segundos.
A Sr. Coordenadora do Grupo de Trabalho, quero obviamente cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer que há várias propostas que vêm consagradas na proposta de lei, nas quais o PSD naturalmente se revê. Mal seria, uma vez que nós há mais de um ano apresentámos um projeto de lei, onde algumas delas vinham consagradas e naturalmente quase rigorosamente iguais, vemos com bons olhos que a proposta de lei apresentada pelo Governo as consagre. Mas, de facto, a proposta tem sido muito discutida em torno da questão da idade. Da semana passada, há duas semanas, tivemos cá não só o CNJ, como a FNAJ e algumas federações distritais em que foi efetivamente a tónica dominante. E se calhar o meu primeiro apontamento era, porque o único retrato que nós tivemos foi feito a partir de um levantamento feito pelo CNJ, eu acho também é importante tentar perceber no que diz respeito à idade e também no que diz respeito ao género, como é que é caracterizado atualmente o movimento associativo. Em segundo lugar, e porque foi uma questão amplamente debatida, não apenas nestas audições que eu falava, como numa audiência que o grupo parlamentar do PSD já tinha concedido à FNAJ, a questão das equiparadas e das de caráter juvenil, parecendo, na opinião da FNAJ, haver aqui uma confusão depois de conceitos. E eu acho que, uma vez que vamos ter depois a audição pública, eu acho que hoje, se calhar, será o dia de dar oportunidade ao Sr. Secretário de Estado para clarificar esses dois conceitos. Em terceiro lugar, e que foi uma reivindicação, é de resto, aliás, uma reivindicação já antiga e que tem a ver com a equiparação no que diz respeito ao IVA das IPSS para as associações juvenis, se havia de alguma forma, se este foi uma matéria abordada, se foi estudada, porque foi e continua a ser uma das principais questões levantadas, tanto mais que, por exemplo, a questão dos 0,5% IRS à semelhança do que já acontece com as IPSS, foi considerado pelo, e era uma proposta que o PSD também já tinha feito, mas foi considerado uma medida pouco expressiva, na medida em que muitas destas associações, não tendo contabilidade organizada, não poderão aceder a este benefício, e é considerado a questão do IVA, ou é considerada uma questão mais premente. E por último, e voltando de facto à questão da idade, eu acho que o Sr. Secretário de Estado já aflorou um pouco, porque das várias audições que já foram tidas, às vezes dá a ideia de que a questão da idade poderá levar ao fim de muitas destas associações, em particular no interior do país, e uma vez que também fez esse roteiro, que foi também, e ainda bem que referiu a questão também do grupo de trabalho, porque a dada altura, numa das audições, dava a ideia de que a FNAJ não tinha sido ouvida e tanto quanto sei, foi sempre ouvida, ainda que algumas das suas reivindicações eventualmente possam não ter sido acolhidas. E é tudo.
Senhor deputado Iva Gonçalves, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Muito sucintamente, esta é uma matéria que vem a ser trabalhada por este Governo e por esta Casa e que fazia, aliás, parte daquilo que era o programa de Governo e, portanto, gostávamos, em primeiro lugar, também de felicitar o Governo, não só pela apresentação desta proposta, mas também pelo processo de auscultação que foi tido ao longo do tempo e que nos diversos fóruns foi também recolhendo todos os contributos que seriam importantes recolher, por forma a que esta proposta fosse o mais consensual possível e chegasse a esta Casa de forma mais próxima daquilo que é possível para que nós possamos obter aqui também um amplo consenso que me parece que para onde caminhamos. É de todo importante, de alguma forma, que nós possamos discuti-la e que possamos também afinar, se for caso disso, algumas questões que possam ser afinadas, sendo certo que me parece também que é importante, e o Sr. Secretário de Estado já elencou algumas daquelas que são as grandes transformações que existem nesta lei, mas que me parece que devem ser também ressalvadas, nomeadamente aquilo que algumas das velhas reivindicações ou antigas reivindicações que vinham a ser feitas pelo movimento associativo juvenil e que hoje facilitarão aquele que é o trabalho que os jovens que se querem constituir em associações ou em grupos formais podem ter fazendo aquilo que é o seu trabalho e promovendo também alguma participação junto às suas comunidades e trabalhando em prol dos jovens, das suas, e particularmente dos jovens das suas comunidades. Desde logo, acho importante que se ressalve o facto de nós termos uma redefinição daquilo que são os requisitos que hoje existem para a constituição dos grupos de trabalho e das associações juvenis, não só dessas mesmas associações, mas também da forma como hoje é mais fácil e foi facilitada a forma como os grupos informais de jovens podem hoje ser constituídos. É importante também ressalvar a forma como esta proposta tem em conta a criação das associações de caráter juvenil, permitindo que jovens, que associações que não sejam apenas constituídas por jovens, mas que façam um trabalho que seja profundamente direcionado aos elementos mais jovens das comunidades, possam também ter apoio por parte do Estado, salvaguardando que podem continuar a fazer aquele que é a sua principal função e a sua tão importante função, independentemente das alterações que venham a ser vertidas nesta mesma lei. Depois, dizer-vos também que a facilitação do reconhecimento do RENAS parece-nos que é uma medida positiva, bem como as isenções e os benefícios fiscais, que é algo que tem vindo a ser discutido também nesta Casa e que tem vindo a ser discutido ao longo dos últimos anos, e no qual este Governo teve a diligência, a vontade reformista de verter em lei, porque é fácil quando estamos na oposição, quando não temos que meter a mão na massa, por assim dizer, fazer propostas, promover essas mesmas visões reformistas, mas o que é facto é que depois, muitas vezes, aquilo que é difícil é conseguir consubstanciá-las em propostas concretas que possam melhorar o trabalho destas associações, e o Governo fê-lo com esta proposta, está a fazê-lo, e isso merece, de facto, a nossa congratulação, sendo certo que cá estaremos também para continuar a fazer esse trabalho, no seio deste grupo de trabalho e também nesta Casa, para finalmente podermos ter uma lei do associativismo jovem, 10 anos depois da sua aprovação, mas que seja ainda que melhor aquelas que são as condições dos jovens para fazer estas mesmas atividades.
Sr. Deputado Luís Monteiro, Banco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado e restante equipa, queria antes de mais agradecer a exposição inicial que fez e que, bem da verdade, nós já temos vindo a discutir este tema por várias vezes, não é? Independentemente de ter existido oficialmente um momento para a discussão com o seu Secretário de Estado, a verdade é que já em vários momentos desta Comissão, da 12ª Comissão, em várias audições parlamentares, o assunto foi levantado. O assunto, inclusive, já tinha sido levantado antes da proposta do Governo, por vários grupos grupos parlamentares aqui no Parlamento, com alguns projetos relativos a alterações à lei do associativismo juvenil. Nós vemos com bons olhos que grande parte dessas alterações que na altura foram propostas também pelo Bloco de Esquerda acabam por estar inseridas na proposta de lei do Governo. Acho que isso é positivo. A crítica que fazemos já a fizemos, acho que ficou um pouco por tardia a proposta de lei do Governo, ainda que compreendamos a importância e a necessidade de ouvir todos os intervenientes do setor. Esse processo podia ter sido iniciado há mais tempo, mas não quero também agora estar no momento em que é um momento de proposta, de reflexão e de trabalho da Assembleia da República, estar a passar a bola por onde a bola na verdade já esteve. E, portanto, cabe agora aos grupos parlamentares fazer também o seu trabalho. Nós no próximo dia 9 teremos aqui uma grande audição pública com muitos dos intervenientes do setor. Já tivemos também um conjunto de audições em sede grupo de trabalho de um conjunto de federações nacionais, do CNJ também, no sentido de auscultar as suas reivindicações, as críticas e os elogios que tinham à proposta de lei do Governo. Nós acompanhamos todo esse processo e temos em mãos agora um trabalho que nos parece que pode sair daqui uma resposta muito positiva para um setor que precisa de continuar a estar vivo e que precisa de continuar a responder àquilo que são as necessidades dos jovens, e cá estará o Bloco de Esquerda, com certeza também com a abertura que o Governo sempre demonstrou nesta matéria, para garantir que desta proposta de lei nasce realmente uma lei que possa vir a dar resposta a algumas das questões que ainda não estão resolvidas neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João de Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu confesso neste momento, não sei se estou mais preocupado em não repetir aquilo que os meus colegas já falaram ou em não deixar nada para a Sra. Deputada Rita Rato depois poder perguntar, porque obviamente esta é uma conversa de um âmbito relativamente limitado dentro da qual estamos todos e, portanto, sabemos facilmente quais são as questões que aqui se colocam. Eu vou tentar ser sintético, que é a melhor maneira de não cair nem num problema nem no outro. Há uma questão, eu tenho insistido muito, e o Grupo Parlamentar do CDS tem insistido muito nessa matéria, nas audições, que é uma questão relevantíssima deste processo, que é da idade e da capacidade dos dois lados se fazer algum esforço para conseguir encontrar uma boa solução. Porque se nós achamos que, por um lado, a imposição, ainda que com uma almofada temporal, dos 30 anos é muito, muito arriscado e põe efetivamente em causa o associativismo juvenil em algumas áreas, nós não deixamos de dizer, e eu estou à vontade, estão aqui testemunhas, disse à FNAJ também, não só à FNAJ como a algumas das suas federações distritais, que também há um certo acomodamento por parte do movimento associativismo juvenil em algumas regiões, em que, como é possível, não se promove a renovação geracional, que é desejável, e eu essa acho que todos concordamos que é desejável. Portanto, o que nós queríamos aqui era voltar a salientar e perguntar se o Governo, dentro do debate que vai fazendo com a FNAJ, tem alguma hipótese de ponderar uma solução, porque acho que aqui, mais do que ser apresentada por este ou aquele grupo parlamentar, o Governo já não poderá intervir na fase de especialidade, não lhe compete intervir na fase de especialidade, mas tentarmos encontrar aqui uma solução que não seja só a almofada temporal, podermos ter aqui outro tipo de exceções. Uma delas é por alinhamento de incentivos, e os economistas normalmente resolvem bem essas coisas. Quer dizer, aquilo nós ou vamos pela regulamentação ou vamos pela limitação de mercado, pelo alinhamento de incentivos. Se quem tiver dirigentes acima de uma determinada idade, ao fim de um determinado tipo de tempo, for menos elegível ou até deixar de ser elegível para determinadas coisas, a liberdade fica do lado das associações. Quer dizer, e aí poder-se-á dizer no limite, mas não há mesmo mais ninguém e, portanto, vamos ficar sem. Bom, mas isso é o fim da linha, então, se calhar, há mesmo um problema de não conseguir ter associativismo juvenil. Mas, pelo outro lado, nós somos sensíveis à questão da coincidência, do pico da idade ativa do dirigente associativo com, muitas vezes, com a ausência desse potencial dirigente associativo do seu local de desenvolvimento de vida até aí. que têm a ver com a saída para estudar fora. Muitas vezes, quando têm a maturidade, quando têm a experiência já suficiente para liderar, é quando acaba por ir para fora e, portanto, há aqui um desfazamento que nós deveríamos ponderar. Eu dei até o exemplo no outro dia. Que é pior? É ter o dirigente mais velho ou é ter o dirigente à distância? Porque depois também vamos ter esse problema. Se calhar vamos ter presidentes de associações juvenis que vão estar grande parte do tempo a 300, 400 ou 500 quilómetros da sede da associação porque estão a estudar fora. E isso acontece. Portanto, isto não tem nada de ideologia, não tem nada de partidos, não tem, é tentarmos aqui encontrar mesmo a melhor solução para esta situação. Depois temos também aqui a questão das associações juvenis Tucur, não tem problema nenhum, mas entre as equiparadas e as associações de caráter juvenil, termos algumas dúvidas também que faça sentido ter vários níveis e não optarmos aqui apenas por ter dois e concentrarmos em dois todas as questões. Depois, para terminar, também já excedi largamente o meu tempo, as questões de simplificação administrativa. O que é que, no entendimento do Governo, se pode ou se poderá fazer mais no sentido de simplificar por um lado e no sentido de apoiar por outro? No sentido de simplificar, desburocratizando e, na lógica da associação na hora, poder facilitar ainda mais a constituição das associações. No apoio, a questão da prestação de contas. Porque, de facto, para poder beneficiar de algumas coisas boas que se fazem e que nós consideramos avanços, é preciso depois cumprir requisitos que são requisitos gerais da lei e que muitas vezes são limitativos para as associações. A questão essencial da contabilidade organizada, como é que se pode suprir isso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arrido Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a sua disponibilidade para hoje estar aqui e discutir connosco estas matérias. Queria dizer sobre a proposta de lei que, para nós, nunca é demais valorizá-lo, porque nós lutámos muito por isto e batemos muito por isto há muitos anos e, portanto, entendemos que a isenção de custos para efeitos de legalização das associações para poder entrar inscritas no RENAGE e, com isso, aceder aos apoios, de facto, é uma vitória muito importante. Não resolverá todos os problemas do movimento associativo, mas contribuirá certamente para uma maior agilização e uma maior facilitação de acesso aos apoios públicos para o movimento associativo. E como nós nos batemos durante muitos anos, mesmo quando só ouvíamos um não redondo sobre esta matéria, durante o governo anterior, não nos cansamos de dizer que foi muito importante esta medida. De facto, eu acho que o movimento associativo juvenil e o CNJ entregou-nos um documento que revela isto de forma muito impressiva. Tem uma diversidade quanto à sua base, ao seu fundamento, àquilo que justificou a vontade dos jovens em se constituir como associação, muito diversa. E, portanto, a lei de 2006 optou na altura o PCP referiu esse aspecto como um aspecto crítico, agregar no mesmo regime jurídico associações muito diferentes. E, portanto, temos associações estudantis universitárias, de secundário, movimento associativo de base local, entre outras matérias. E, de facto, hoje, eu acho que, de resto, como desde sempre, a realidade do movimento associativo juvenil é diversa e isso é difícil de compatibilizar com uma lei chapa 5 para todas as associações. Também entendemos que aplicar, através da força da lei, vontades que exigem outras alterações sociológicas também são desafios que, no nosso entendimento, têm que encontrar também, como já aqui de resto foi dito, pontos de equilíbrio. Dizia, e ainda à questão concreta, sobretudo no conjunto das audições que realizámos e da audição pública que resolvemos fazer no dia 9 de abril, que creio que ser importante, as duas questões essenciais é o artigo 3º relativamente à idade e a questão das associações de caráter juvenil. A minha interpretação é, a proposta de lei diz que ela entra em vigor no dia a seguir à sua publicação. Se assim é, a interpretação que eu faço é que o que se aplica relativamente ao artigo 3º só pode acontecer quando existirem novos processos eleitorais, porque as associações têm legitimidade, que os seus mandatos estão em curso para que eles sejam concluídos. O Código de Procedimento Administrativo assim o diz. E, portanto, só se pode aplicar às associações quando os mandatos cessarem e tiver que acontecer um novo processo eleitoral. E, portanto, queria colocar-lhe esta questão, se é esse o entendimento que tem. Quando o Governo decidiu fazer a lei assim. E depois, quanto à necessidade de encontrar, e o CNJ alertou-nos para isso, uma necessidade de monitorização quanto à aplicação da lei e quem iria fazer essa fiscalização. E, portanto, no nosso entendimento, creio que um princípio genérico da transparência e da boa eficácia legislativa é a monitorização de da legislação em geral. Mas sobre esta matéria em particular, foi-nos colocada esta preocupação e eu acho que se deve encontrar uma solução no âmbito do IPDJ relativamente a esta matéria, porque a monitorização não deve ser feita numa perspectiva de cortar financiamento e limitar apoios, mas, pelo contrário, ajudar a encontrar soluções. Associações de caráter juvenil, que é outra das questões e que nós já tivemos também a oportunidade de referir. O financiamento público ao movimento associativo juvenil, eu nem sei quanto é que representa no Orçamento de Estado, mas é uma parcela muito diminuta. Portanto, estamos a falar de um orçamento que, quando foi a fusão do IPJ com o IPD, na altura, o ministro que tutelava na altura esta matéria, o ministro Miguel Relvas, dizia que a fusão e a criação do IPDJ ia libertar recursos para reforçar o movimento associativo juvenil. Isso não aconteceu, mas a verdade é que nós continuamos a falar de verbas muito limitadas. E a nossa questão é, num quadro de um orçamento tão limitado, se justifica estar a disputar esse orçamento com associações que, por força de um estatuto de utilidade pública e até de um próprio estatuto IPSS, têm outras formas de financiamento que as associações juvenis não têm, público, porque uma IPSS que tem estatuto IPSS e de utilidade pública pode aceder no âmbito de programas, no âmbito da segurança social e outros, a apoios que o movimento associativo juvenil não pode fazer. E, portanto, temos dúvidas sérias sobre a necessidade ou não de ter mais organizações a disputar um orçamento que já é tão limitado. E, portanto, entendemos que é uma questão que colocamos. Eu creio que foi o Corpo Nacional de Escutas que nós ouvimos, colocaram-nos sugestões muito importantes, que não são exatamente quanto aos artigos da proposta de lei, mas quanto ao regime jurídico, que fazem sentido e que nós teremos que estar alerta relativamente a isso. Uma última questão, mesmo para terminar. Eu acho que a solução que foi aqui apontada pelo deputado João Almeida, relativamente à questão de, se percebi bem, ponderar ao nível do financiamento, encontrar formas de ponderação, pode ser uma solução. Eu não sei se não seria mais eficaz garantir um regime transitório de aplicação da lei. Porque isso iria, em vez da lei entrar em vigor no dia a seguir à publicação, encontrar um regime transitório que garanta, porque dos dados que nos foram enviados pelo CNJ, nós também estamos a falar, o grosso das organizações cumpre os requisitos, não é? As que não cumprem, aliás, as que não, entre os 31 e os 35 anos, líderes que não cumprem os requisitos são 118. Ou seja, a maior parte cumpre os requisitos e, portanto, se encontrasse uma disposição transitória para a aplicação da lei, nem que fosse um período de 5 anos até que todos os processos eleitorais estivessem concluídos, eu creio que podia ser mais eficaz do que a ponderação. Mas, de facto, nós recebemos opiniões muito até emotivas de quem está muito ligado a estas questões, que eu acho que fazem sentido, preocupações que existem e que, se existe de facto, como creio que existe, um bom princípio de boa fé nesta proposta, que deve de facto encontrar-se um equilíbrio relativamente a esta questão. E, portanto, era sobre tudo isto. Obrigada.
Sr. Secretário de Estado, houve uma tolerância geral para com as intervenções dos grupos parlamentares, a mesma tolerância a ser-lhe dada.
Muito obrigado.
Porque acho que, enfim, está em causa, de facto, o superior interesse deste regime jurídico e as questões também que foram levantadas foram todas elas muito construtivas, no sentido objetivo, sem prescindir a carga política que qualquer grupo parlamentar pode entender dar. Mas, enfim, houve dúvidas aqui reais e houve sugestões que eu creio que podem ser consideradas e devem ser consideradas pelo Governo. Muito obrigado.
Com certeza que sim. Eu agradeço verdadeiramente os contributos, os reparos, enfim, as dúvidas que foram suscitadas pelas senhoras deputadas, pelos senhores deputados. E, enfim, começava por falar num aspecto muito relevante que a deputada Margarida Balseiro Lopes colocou e que a deputada Rita Rato, confesso que nos baralhou aqui um pouco, porque eu ia dizer que os dados que o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude, que presida a Comissão de Acompanhamento do Registro Nacional das Associações Juvenis, aqui transmitiu, portanto, são dados fiáveis, enfim, desde logo pela razão que, de facto, o CNJ preside esta comissão de acompanhamento. Portanto, tem total legitimidade para falar dos dados. Fico baralhado, é quando a senhora deputada Rita Rato traz a questão de são poucas as associações que não cumprem. Portanto, os dados que nós temos são de que mais de 60% das associações juvenis não são presididas por jovens até aos 30 anos, o que faz uma minoria é das associações, portanto, minoritárias são as associações que são, digamos, presididas por jovens. Não, o que provavelmente o Sr. Presidente do CNJ partilhou, porque eles portanto, analisaram, fizeram uma análise um pouco mais fina e fizeram por grupos etários, se quiser. Associações presididas por jovens até aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50. Pronto, e se calhar aí pode haver uma... Bom, mas enfim, são dados facilmente que nós até podemos fazer chegar aos senhoras e aos senhores deputados e, portanto, que facilmente se dissipam essas dúvidas. Quero, contudo, aqui deixar claro de que mais de 60% das associações são presididas por pessoas com mais de 30 anos e bem mais de 60%. Bom... Uma dúvida muito pertinente e que eu entendo que tem que ver com as associações de caráter juvenil. Vamos lá ver. O Governo entendeu, e precisa, eu acho, aliás, que é muito mais, como diz a canção, o que nos une do que, de facto, o que nos separa. Porque eu acho que há, enfim, um relativo consenso relativamente à questão de não deixarmos cair de repentinamente associações que, pelo seu histórico, pelo seu trabalho, pela sua experiência, enfim, de um momento para o outro, se vejam privadas de financiamento público para as suas atividades. Eu quero, contudo, aqui dizer, também pomos muito, enfim, o foco na questão do financiamento e dos euros, do dinheiro. Enfim, há muito mundo, eu diria, no associativismo juvenil, para lá da questão estrita só do financiamento. E acho que essas questões também devem ser atendidas pelas senhoras e pelos senhores deputados, não é? Portanto, não estamos só a falar de dinheiro, objetivamente, não estamos só a falar de dinheiro. Mas, ainda assim, ele é importante. E, portanto, Sra. Deputada Rita Rato, a nossa proposta de lei que chegou ao Parlamento tem uma norma transitória. Enfim, a nossa proposta, dado que entrou aqui a proposta em maio, a proposta e a norma transitória ia no sentido de a 1 de janeiro de 2019. O que nos parece fazer sentido é que esta norma transitória possa funcionar a partir de 1 de janeiro de 2020. Ou seja, aprovado o novo regime jurídico das associações juvenis, o ano de 2019 possa ser um ano em que as associações façam eleições, mandato genericamente de 2 anos, e que, portanto, alguém que seja eleito ao longo de 2019 não veja prejudicado o seu mandato e só no término de... Ou seja, todas as eleições que acontecessem até o dia 1 de janeiro de 2020, isto no pressuposto da lei ser aprovada no primeiro trimestre de 2019, portanto, estaríamos aqui a falar de uma margem, digamos, de mais de 2 anos para as associações se reconfigurarem, enfim, se adaptarem à nova legislação. Reforçar aqui a ideia, e pegando um pouco no que disse o Sr. Deputado Luís Monteiro e outros também que, enfim, bem sei que não pôs o foco no ser tardia, demorámos, eventualmente, o tempo que foi necessário, sobretudo para escutar, sobretudo para ouvir. Eu quero aqui dizer que tivemos em atenção, inclusive, um período eleitoral que precisamente a Federação Nacional das Associações Juvenis, um período pela qual a Federação passou. E, portanto, entendemos que durante ainda 2 ou 3 meses, não houve, se calhar até mais do que 3 meses, não houve, digamos, trabalho feito, lá está, pelo grupo de trabalho, porque se entendeu, enfim, que havia um momento eleitoral e, portanto, estava a Federação Nacional das Associações Juvenis em transição de liderança e, portanto, isso foi precisamente atendido também. a questão das associações de caráter juvenil. Portanto, o espírito é este. O espírito é, eu admito que, enfim, que surge a dúvida, será que vão entrar mais associações na corrida ao financiamento e, portanto, permitam-me em linguagem comum, o bolo ser dividido por mais? Nós, sinceramente, achamos que não, porque achamos que as que vão vir a ser associações de caráter juvenil são hoje associações juvenis e, portanto, que à partida não vão crescer. Até porque as associações de caráter juvenil vão ter que demonstrar várias coisas. A primeira é que nos últimos 3 anos, a maioria das suas atividades foram efetivamente destinadas aos jovens. Serão, desde logo, também financiadas por um programa próprio. E depois, obviamente, tudo isto será objeto de portarias. Nas portarias vai-se discutir, no fundo, muito do que é relevante. E eu diria mesmo mais, há neste momento, já acontece, as associações de caráter juvenil, se quiserem, são muito semelhantes ao que hoje a lei prevê, que são as equiparadas. Há, sim, duas associações, de repente, que eu me lembro. A Ecos Urbanos é uma associação muito referenciada. A própria Comissão da Juventude da Cruz Vermelha são associações que todos os anos requerem a sua equiparação. As associações de caráter juvenil vão ter até uma vantagem face a isto, porque vão ser, digamos, este caráter juvenil vai ser reconhecido pelo período de 2 anos, o que vai, de alguma forma, também simplificar. O mandato, como se sabe, haverá eleições legislativas no próximo ano. Não posso aqui afirmar o que acontecerá a seguir. Tenho, para mim, e, portanto, se esta lei, imagine-se, fosse aprovada ainda enquanto este governo em funções, a ideia é manter o pacote financeiro para as associações juvenis e aumentar precisamente, portanto, números redondos, temos 7 milhões de euros para o associativismo juvenil no nosso país. Portanto, a ideia era que este fosse dedicado verdadeiramente às associações juvenis e, portanto, procurar crescer, e felizmente o orçamento do IPDJ tem vindo a crescer nos últimos anos, procurar crescer para esse extra, digamos, ser dividido e ser distribuído pelas associações de caráter juvenil. Isso seria uma indiscutível vitória do meu ponto de vista. O que é aqui muito... muito essencial, que eu queria reforçar e queria reforçar dando-vos um exemplo. Nós temos há 2 anos o Orçamento Participativo Jovem a funcionar no nosso país. Este ano fizemos mais de 50 sessões de esclarecimento. E não estou a trazer novidade nenhuma, quer dizer, uma mesa onde estão jovens a discutir propostas é absolutamente diferente de uma mesa onde não estão, ou melhor, onde estão jovens e não jovens a discutir propostas. Quer dizer, isto é, acho que, facilmente aceito por qualquer um de nós. E portanto, o espírito desta proposta de lei é, de facto, reforçar a participação de jovens, reforçar, como já tive a oportunidade aqui de dizer, as garantias que são dadas e a proteção especial que a Constituição dá aos direitos dos jovens, sem isto, ou com isto, não esquecendo, trabalho meritório, trabalho, enfim, que está no terreno e que é feito por outras associações. Quando dizia o Sr. Deputado João Almeida, bom, podíamos pensar... Sim, eu não me custa nada dizer, podíamos pensar noutras fórmulas, mas esta fórmula não é boa e não é se calhar a fórmula, digamos, mais no seu estado mais puro de efetivamente reconhecer. Se o Sr. Deputado reconhece que é efetivamente a fórmula no seu estado mais puro, porque estarmos a pensar em criar critérios que depois obrigam, o que é também uma vossa preocupação, a maior exigência na fiscalização. Eu quero aqui dizer que o IPDJ tem vindo a reforçar, aliás, têm sido feitas auditorias às associações juvenis, precisamente com o intuito de reforçar, digamos, a fiscalização. Esta proposta apresenta inclusivamente esse intuito também de reforçar e de aumentar a fiscalização. Enfim, mas estar a criar critérios que não sejam tão objetivos como este, do nosso ponto de vista, enfim, admitimos que é defensável, mas não entendemos, uma vez mais digo, tão objetivos e tão úteis ao movimento. Também não posso deixar de responder a uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Margarido Balcer Lopes, tem que ver com o IVA. Já tive a oportunidade de o dizer, a determinada altura, a Federação Nacional das Associações Juvenis, que apresentava esta questão do IVA, deixou cair a questão do IVA. Portanto, transmitiu em grupo de trabalho, por terem falado com, não sei se os revisores oficiais de contas, são especialistas, portanto, que não seria benéfica a questão do IVA. A questão do IVA não foi, portanto, trabalhada ao nível do grupo de trabalho, não foi apresentada como proposta por ninguém e, portanto, o Governo não trabalhou essa questão. Por último, evidentemente que a desburocratização é algo para a qual, enfim, estamos sempre a trabalhar. Queremos, naturalmente, inclusivamente, nós temos hoje uma nova plataforma do Registro Nacional das Associações Juvenis já em funcionamento e, portanto, isto ajuda também a prestar um melhor apoio. E quando o Sr. Deputado João Almeida falava na prestação de contas e no apoio, há uma coisa que eu nunca mais me esquecerei, foi de que estávamos em agosto de 2016, lembro-me perfeitamente porque estava de férias e recebi um telefonema do, à data, Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, a dizer, Sr. Secretário de Estado, a lei determina que a primeira tranche deve ser paga às associações juvenis até o dia 30 de abril, nós estamos em agosto, posso até precisar que estávamos em meados de agosto, e há associações juvenis que ainda não receberam, ao que eu me comprometi que nunca mais, enfim, enquanto eu fosse Secretário de Estado, aconteceria haver atrasos dessa natureza. Em 2017 cumprimos escrupulosamente a lei, até o dia 30 as associações receberam, em 2018 a mesma coisa aconteceu, porque entendemos que mais importante do que o próprio financiamento, e digo o montante, é muitas vezes a previsibilidade. Portanto, eu tenho a certeza, aliás, sei-o de saber empírico, da prática, do terreno, ao Sr. Secretário de Estado, entre receber 5 mil euros ou receber 5.500 euros, a nós importa-nos muito mais quando é que o recebemos e se de facto podemos prever, digamos, as nossas atividades com base nesse compromisso. Não posso deixar de referir, e mesmo para concluir, que houve total abertura, auscultação. Eu recordo que mais do que ouvir a direção da Federação Nacional das Associações Juvenis, nós tivemos uma reunião com todas as federações das associações juvenis. Quer dizer, aliás, eu talvez não tenha recebido nunca no meu gabinete tanta gente na sala, tivemos até do ponto de vista logístico algumas dificuldades, porque sentámos mais de 20 pessoas à volta dessa mesa, portanto, ouvindo associação a associação, ou melhor, federação a federação, o que estava em causa. Portanto, em suma, eu acho que é uma boa proposta, acho que colhe, pelo que também, enfim, aqui ouvi das vossas intervenções genericamente, há este reconhecimento das mais-valias que são introduzidas. E a questão da idade, volto a dizer, se ouvirmos os jovens, não há dúvida absolutamente nenhuma que este é o caminho que eles querem. E tenho a certeza, mais uma vez, por experiência. Deixem-me contar um episódio, a visita a uma associação juvenil, em que a determinada altura o Presidente disse-me assim, Presidente, já, enfim, um jovem mais ou menos da minha idade, disse, isto é uma chatice, todos os anos estou a querer passar a pasta, mas esta malta nova não agarra a coisa, porque não se chegam à frente e tal, e depois lá acabam por me convencer a ser novamente, e eu às tantas disse, olha, esse problema vai ser resolvido, nós vamos apresentar uma proposta de alteração à lei, e vai ver que depois alguém se vai chegar à frente, e alguém vai mesmo, porque reparem, e todos nós passamos por isso, se nós tivermos alguém que faz um bom trabalho, enfim, que é dinâmico, que mobiliza ali a associação, aquela, como naturalmente, é uma reação natural.
Ó Zé, ó Manel, ó Joaquim, estás a fazer bem, pá, continuas tu a fazer, que assim a coisa está bem, não há necessidade. E todos nós temos consciência que uma coisa é estar numa direção, outra coisa é presidir uma direção. Quer dizer, a responsabilidade acrescida, repare, o presidente da associação é quem muitas vezes interage com o presidente da Junta de Freguesia, com o presidente da Câmara, com as entidades, quer dizer, naturalmente, com as responsabilidades que também acrescem. Mas o associativismo juvenil é precisamente, entendo também como uma escola de cidadania, no fundo uma escola de preparação para a vida e sobretudo a pensarmos, enfim, no país e na sociedade no seu geral. Portanto, acho sinceramente que quase que me apetecia imaginar-me já em 2021, em 2022 e perceber que sem grandes tumultos o movimento associativo juvenil vai evidentemente não só sobreviver, como do nosso ponto de vista vai ver reforçada a sua missão, porque vai ter jovens a trabalhar para jovens e vamos estar a cumprir todos, o Estado vai estar a cumprir o seu papel, vai estar a cumprir a Constituição, vai estar a valorizar como devia e como deve de facto a juventude portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu posso estar a ver mal o quadro de Excel que nos foi deixado pelo CNJ, esclareceremos isso. Apenas o seguinte, o Sr. Estado tem ideia da taxa de execução dos apoios públicos ao movimento associativo, para nós percebermos se, dos vários anos, aquilo que estava destinado não foi objeto de candidatura e por isso não foi atribuída às associações de uma forma geral, ou se aquilo que acontece é, por exemplo, mais ou menos aquilo que acontece no programa Porta 65 Jovem, que há mais candidaturas do que apoios. E, portanto, isto para perceber se, de facto, temos mais procura que oferta ou temos mais oferta que procura.
Senhora Deputada, na minha área de tutela tem, como sabe, a juventude e o desporto. Vou-lhe dar um exemplo. Movimento desportivo, as federações desportivas, os critérios, portanto, que a lei determina são número de federados, enfim, um conjunto de atividades. O que é que significa? Significa isto, que uma federação desportiva pode, de um ano para o outro, porque aumentou o seu número de federados, porque aumentou as atividades, porque cumpre um conjunto de, digamos, de parâmetros, ver aumentado o seu financiamento numa aplicação direta da lei. Para o movimento associativo juvenil isso não acontece, portanto, porque há de facto um bolo que é dividido. Ou seja, não é para a associação ter mais ou menos jovens de um ano para o outro, mais associados, portanto, ou seja, tudo é esgotado. Evidentemente que se houver uma associação que apresentou um determinado plano de atividades, viu o seu financiamento para cumprirem aquele plano de atividades e, claro, se não o cumpriu, naturalmente vai ter que, digamos, devolver e há, enfim, com fiscalização e com acompanhamento com as auditorias, pode haver, acontecer a devolução, digamos, de verbas ao Instituto Português de Desporto e da Juventude e aí, enfim, mas isso é, diria, perfeitamente pontual. Há 7 milhões de euros para distribuir, distribuem-se por quem se apresenta, não é? E, portanto, não há... É tanto maior, digamos, o financiamento às associações, consoante, obviamente, o mérito das suas candidaturas, dos seus planos de atividade, mas todo ele é esgotado, portanto, é no fundo o que eu lhe quero dizer. Ou seja, a taxa de execução, eu diria, é de 100%, não obstante haver necessidade de devoluções para o caso de quem não cumpre.
Desculpa, a minha pergunta era só sobre as questões das associações de caráter juvenil, porque se assim é, de facto, era aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz, é que para existir essa possibilidade de candidatura por parte dessas associações, significa que o reforço do financiamento que exista é, entre aspas, reforço de financiamento que deixa de existir para o movimento associativo do CUR e passa também a ser possível de atribuir essas associações. Eu diria assim, esse era financiamento, que qualquer reforço do financiamento podia ser apenas para as associações e não para as associações de caráter juvenil, porque se assim for, somos obrigados a concluir que há sempre disputa de orçamento, ainda que cumpra os requisitos que o Sr. Secretário de Estado disse.
Vamos lá ver, a minha ideia é reforçar, genericamente, mas isso é para o que trabalhamos, não é? Todos os anos procurámos ter mais orçamento e, portanto, ter mais meios para financiar o associativismo. Supor que dos 7 milhões, analisando e vendo as associações que temos, perceber, por exemplo, que bom, 50% destas associações serão de caráter juvenil. Enfim, temos que esperar, não é? Portanto, há aqui uma fase em que depois haverá uma necessária adaptação do financiamento à realidade. Mas vamos supor, temos 1000 associações e essas 1000 associações, 500 ficariam, não cumpririam a questão dos 30 anos e passariam a ser associações de caráter juvenil. Eu acho que o espírito deve ser o de não dividir o bolo a meio e, portanto, ter para as de caráter juvenil um reforço maior e, portanto, em vez de pegarmos em 7 milhões e ficarem 3 milhões e meio para cada lado, imagine-se ficarem 4 milhões e meio ou 5 milhões para as juvenis, por forma a essas verem os seus financiamentos reforçados. As de caráter juvenil serem depois compensadas com um acréscimo de orçamento, podendo haver esse orçamento. Mas isso eu também nunca escondi ao Conselho Nacional de Juventude, à Federação Nacional das Associações Juvenis, aos Conselhos Consultivos de Juventude sucessivos que fomos fazendo e discutindo esta matéria, que é indiscutível o intuito do Governo, o propósito do Governo é beneficiar as associações juvenis. Isso é, quer dizer, acho que política se faz com total, ou deve-se fazer com total transparência e, portanto, não estarmos a equivocar ou a levar a equívocos quem o objetivo é beneficiar as associações juvenis, no sentido, as associações que são presididas, que são dirigidas por jovens. Essas serem beneficiadas, não serem. Isto não implica necessariamente que as que não são sejam prejudicadas numa fase inicial, mas depois, enfim, o espírito da lei, o nosso espírito, é o de caminharmos para uma valorização das juvenis e uma estagnação das outras.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelo contributo que deu a este grupo de trabalho, nesta análise e neste trabalho, enfim, de apreciação, ainda na generalidade, mas que já tem ido à malha fina de alguns assuntos que certamente são mais característicos da especialidade da lei. Em concreto, agradecer-lhe a presença. Gostava também de fazer de lhe perguntar ao Sr. Secretário de Estado se sabe, porventura, alguma coisa acerca do agendamento aqui no Parlamento, ou se a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares em si que tratará do agendamento em plenário.
Por acaso, mesmo... Não, eu não tenho, enfim...